Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Hoje é dia 15 de julho de 2023. Como de hábito, nosso programa é aos sábados. E nós vamos hoje conversar com um grande colega médico, colega amigo pessoal e com grande experiência nas suas áreas de atuação, cirurgião geral e também cirurgião vascular. Já trabalhou nos principais hospitais federais aqui do Rio de Janeiro, no Hospital do Servidor do Estado, no Hospital Cardoso Fontes, 25 anos no Hospital Federal de Ipanema, já trabalhou também no Hospital Municipal, Hospital Salgado Filho, e era uma referência para a cirurgia vascular dos pacientes do Instituto Nacional do Câncer, do INCA. E nós vamos conversar hoje um pouco sobre essa história muito rica que ele tem como profissional médico, mas vamos também conversar um pouco sobre a saúde em si, sobre o Sistema Único de Saúde, mas sobretudo sobre a saúde pública em geral, não só ligada à área da cirurgia geral e da cirurgia vascular. Além disso, nosso convidado ele é um amante do que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, da nossa cultura, que é o carnaval, né? Então, o nosso convidado, ele também teve a ideia e fundou um bloco de carnaval que desfila no bairro onde ele reside, aqui no bairro do Leblon. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre esse bloco, que tem a denominação do bloco tem um pouco a ver com a visão político-social do convidado, e o nome do bloco é, então, Inimigos do Império. Depois nós vamos divulgar esse programa, esse link, depois da edição, inclusive, para todos os componentes do Inimigos do Império, para que eles se revejam um pouco na... Quanto tempo não sai o bloco?
Não, só não saiu esse ano. Uhum. Porque até tem música pronta até 2022.
Opa! Depois a gente, na edição do bloco, eu vou tentar resgatar umas músicas dessas. A gente, quando reeditar o programa, a gente coloca essas músicas, algumas imagens do seu bloco. Mas eu queria, então, que você, primeiro, como eu sempre faço, eu queria te agradecer a presença aqui, porque a gente sabe que a vida de todos é muito atribulada, né? E às vezes o fim de semana é um momento assim de você se relaxar e você estar aqui num sábado de tarde para nós é muito legal e eu fico muito agradecido pela sua disponibilidade. Então, eu queria que você se apresentasse rapidamente aí sobre que aspecto seu você quiser falar, para os ouvintes conhecerem um pouquinho melhor você.
Bom, o Alexandre falou...
Perdão, eu não citei seu nome. Eu, inclusive, ensaiei 2 dias para não errar o sobrenome, mas é Sid Nelson Hastenheiter.
Ele pronuncia melhor do que eu.
Hastenheiter. Exatamente. E você disse que tem esse nome porque a mãe era baiana e o pai mineiro, né?
Exato. Meu pai era de Muriaiá e minha mãe de Salvador. É por isso que eu tenho esse sobrenome alemão.
Mas fala aí de você, Cid.
Não, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, porque a minha vida inteira eu fiz uma militância qualquer, sempre dentro das minhas posições político-ideológicas, né? E eu sou daquelas pessoas, eu tenho vários amigos assim também, que tem certeza absoluta que a gente não vem aqui nessa vida a passeio. Então, a gente tem que ter algum propósito na vida, porque senão fica só uma questão de sobrevivência, né? De ganhar dinheiro e, como diz no popular, se dá bem. Isso daí a aranha faz, o inseto também faz, a lagosta faz, né, capivara e tudo mais. É eterna busca da sobrevivência. Isso daí não tem grande mérito. Isso daí é inerente de todos os seres, sem exceção. Uhum. Então, o homem que está no topo dessa cadeia, inclusive alimentar, porque a gente vive num planeta, né, é que para sobreviver nós nos devoramos, todos, sem nenhuma exceção. Então, a gente tem que fazer alguma coisa, e é assim que eu justifico a minha existência, é militando naquilo que eu acredito.
E como médico, por que te levou a escolher essa especialidade, cirurgia primeiro, cirurgia geral e depois a vascular?
Eu gostava de algumas outras especialidades de ciências assim, que não se fazia nada, mas eu sempre me achei necessidade de fazer alguma coisa concreta, né, com as mãos. Eu acho que se eu não fosse cirurgião, eu não seria, por exemplo, nefrologista. Eu ia fazer um curso do Senai aí e ser marceneiro.
Um escultor.
Escultor, fazer alguma coisa desse tipo. Eu tenho essa necessidade, eu conserto as coisas que estão quebradas. E o que fez fazer medicina é porque dessas coisas quebradas todas, eu não gosto das imperfeições. Então eu fui escolher. Poderia ter feito cirurgia plástica, mas aí é superficial. Aí fiz cirurgia geral e depois eu me encantei com a cirurgia vascular, que quando eu comecei a me dedicar, no Rio de Janeiro não tinham 12 fazendo a especialidade.
Não tinham 12?
É.
E você se formou em 76, foi isso?
Não, 74.
74,
é.
Isso.
E eu tive assim, a chance, a oportunidade da minha vida de iniciar a minha formação com o doutor Arno von Bittner-Ristorff.
Sim.
Foi quem me fez ficar encantado com a especialidade. Sempre procurei seguir os passos desse colega, que é da Academia Nacional de Medicina. Eu tenho ele como paradigma da especialidade.
O Arno já esteve aqui conosco no programa. Nós fizemos um programa com ele sobre aneurisma.
Ah, sim.
Foi um programa muito interessante.
Deve ter esgotado o assunto.
E tivemos a oportunidade, eu puxei um pouco a brasa para a minha sardinha, né? Esse programa é uma iniciativa da minha ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista, e falamos um pouco sobre a relação entre aneurisma e tabaco e fumo. E ele deu um show, como sempre, né?
Com certeza, com certeza.
Foi muito interessante.
A aterosclerose com fumo, né? E 90% dos aneurismas são ateroscleróticos, né? Não sei a cifra exata, mas é a grande maioria.
A gente trouxe um outro convidado também da sua área, que você certamente conhece, né? Eu sei que você conhece, que falamos sobre tromboangeite obliterante, foi o Caiafa.
Sim. Sim, Jackson Caiafa. Exatamente.
Outro colega seu e meu.
A tromboangeite está estritamente ligado ao cigarro, porque só dá em fumante adulto, jovem fumante do sexo masculino. Isso. Mas tem umas exceçõezinhas, né?
Uhum.
Mas
como em tudo na medicina.
Na medicina, as exceções são justamente para confirmar a regra. Uhum. Então, tem casos espetaculares de que a gente tratou lá no Hospital de Ipanema, no serviço do Dr. Reinaldo Galo, né, na época. Depois eu fiquei 5 anos sozinho no serviço de cirurgia vascular, que o Galo se aposentou e ninguém mais contratou ninguém. Então eu fiquei com o serviço sozinho durante 5 anos. Mas no tempo ainda do Dr. Reinaldo Galo, nós fizemos uma amputação de alguns dedos dos pés, de alguns artérios, e o cara parou de fumar. Depois ele virou maratonista.
Virou maratonista.
Só porque parou de fumar. O tratamento foi só parar de fumar.
Um exemplo desse também é o Drauzio Varella.
Sim.
Que parou de fumar e virou maratonista também.
Ah, o Drauzio chegou a fumar,
Fumou. Eu fumei, né? Dos 17, estava fazendo vestibular, até os 30 e pouquinhos. E mais ou menos o mesmo período do Drauzio. O Drauzio começou com 17 e parou com 36. E correu a primeira maratona com 50. 50 anos. E corre até hoje, né? Fez 80 anos agora.
É, ele está muito
esse
bem.
Esse ano, né? Ele está muito bem. Mas você então, foi sensibilizado lá pelo Arno, assumiu a especialidade, e você, na tua história, você esteve em vários hospitais federais aqui no Rio, como eu já citei, sim, inclusive o também municipal Salgado Filho.
E Miguel Couto.
E Miguel Couto, exatamente. Onde você fez a residência, não é isso?
Eu fiz a residência em cirurgia geral, depois fui para o serviço do Arno, onde realmente eu comecei a fazer especialidade.
Isso.
Eu já tinha feito o curso do Carlos José de Brito, na Lagoa. Quer dizer, tinha pouquíssimas pessoas, não tinha como. Era difícil desenvolver fora desse... O Arno tinha acabado de chegar do serviço do Vollmer, da Alemanha.
Uhum.
Então, ele, desde que ele chegou, ele despontou pela excelência, né?
Uhum.
Das coisas que ele operava e a bagagem cultural dele de medicina, né?
Os pais do Arno moravam naquele prédio.
O Arno morou lá também.
O Arno morou lá, exatamente. Mas aí você... dos hospitais que você passou, que você ficou mais tempo, foi o Federal de Ipanema,
sim,
né? Você ficou
25
anos lá, né? E agora, você se aposentou quando? Desses hospitais, dessa vida pública.
Uma vez eu encontrei com um colega, que eu não via há muito tempo, do Miguel Couto, e encontramos aqui na praça, da CCD Lo Correia.
Em frente à rádio.
E aí falei, opa, como é que você está e tal, não sei o quê. Falei, vamos bem, e você parou? Eu parei também, parei. Ele perguntou, há quanto tempo? Aí eu falei, vou tirar uma onda com esse meu amigo. Mais de 5 anos. Ele falou, pô, já tem mais de 5 anos que você aposentou? Eu falei, já, mas aí eu falei, pô, que besteira, eu fiquei velho, virei mentiroso, não tem nem 3 anos que eu aposentei. Aí quando cheguei em casa, fui ver quando eu tinha me aposentado, já tinha me aposentado nessa época, que já tem bastante tempo, há mais de 8. Porque depois a gente não vê o tempo passar.
É engraçado, né?
Uma
coisa curiosa.
Eu menti sim, mas menti...
Para menos.
Menos.
Bom, aí você, junto com essa questão técnica, você também tem uma atuação política, né? Você sempre esteve envolvido com o Conselho Regional de Medicina, com o Sindicato dos Médicos e tal. E vamos falar, então, já que o nosso programa hoje não vai focar na sua especialidade, vamos falar, então, sobre a saúde de uma forma geral. E eu já te peço para... os ouvintes fiéis ao programa sabem que eu peço sempre ao convidado para dar o nome do programa em que ele vai participar, ou ela. E você citou uma frase... que é a primeira frase do artigo 196 da Constituição Federal, que o artigo começa da seguinte maneira: a saúde é direito de todos e dever do Estado. E você sugeriu que esse fosse o título do nosso programa hoje. E então, como de hábito, eu pergunto a você, como pergunta a todos os convidados, por que que você escolheu esse título?
É porque ele é absolutamente completo. É assim que tem que ser saúde, porque a saúde depende de maneira absoluta nos dias de hoje, no mundo de hoje, que estamos com quantos bilhões de habitantes?
Estamos chegando em 8, né?
Pois é, 8 bilhões de habitantes, não dá para pensar. A pandemia foi o melhor exemplo disso, como é que todos somos interdependentes. Né?
Uhum.
Antigamente, há pouco tempo atrás, falando de idade do planeta e da humanidade presente aqui no solo da Terra, né? Há 500 anos atrás, o vírus e a bactéria para chegar vieram de caravelas, né? Levavam um tempão.
Tuberculose é um belo exemplo.
Pois é, exatamente. Agora eles vêm de avião a jato, uhum, né? Em todos os sentidos. A gripe espanhola, que se for vidas à beça, parece 50 milhões, né? Na época, chama-se espanhola porque foi um contingente americano que pegou a gripe nos Estados Unidos, lá na própria solo, e levou para a Espanha. Uhum. Porque foi para lá que eles desembarcaram. Uhum. Né? E o Brasil também foi. Meu pai era garoto, o meu pai era de 1904, então ele não foi na Primeira Guerra porque era muito jovem, não foi na Segunda porque era muito velho. Mas e ele sobreviveu à gripe espanhola lá em Muriaé. E quando os camaradas chegam, os caixões dos soldados brasileiros que morreram de gripe, das que chegaram ao Brasil, eles falavam assim, morreu de gripe, para ridicularizar os caras que teriam ido na Primeira Guerra. Mas então a coisa é muito mais rápida. Vou falar um jargão que é da Globo, o mundo é uma aldeia global, e é mesmo. Uhum. Não dá, pois é por isso que essas fronteiras são todas artificiais. Uhum. Foram todas conquistadas a ferro e fogo, todas as fronteiras, sem exceção, de todos os países do planeta. Não tem terra conquistada. A Odisseia do Espaço 2001 começa com a privatização da água, que o macaco pega um número de gazela e estava todo mundo querendo a água, que era pouco ali escassa, aí o cara mais forte falou, essa água é minha. Aí começou.
E nessa andança que a gente tem aí já vai há bastante tempo, a gente tem que valorizar o que você está dizendo, né? O Sistema Único de Saúde é um sistema que demonstrou, né? Demonstrou-se durante essa pandemia uma coisa absolutamente fantástica, e que sem esse sistema, o desastre que foi a condução da pandemia aqui no Brasil, mas se você não tivesse esse sistema, um sistema que foi, enfim, definido oficialmente em 1988 pela Assembleia Nacional Constituinte, né? As vacinas, por exemplo, que hoje a gente está tendo um exemplo agora com a vacina da dengue, os laboratórios privados, as clínicas de vacinação, já que não existe público, né, estão cobrando entre 500 e 1.000 reais uma aplicação de vacina da dengue. Imaginemos, né, se isso tivesse ocorrido com as vacinas do SARS-CoV-2, né, da Covid-19. Nós tivemos mais de 700 mil mortes no Brasil, e só não temos o dobro ou o triplo disso por causa do acesso equânime dos imunizantes para a população brasileira. Né?
Certamente. Aí a gente vê como a política é fundamental para tratar da saúde. Mas eu queria dizer que o bonito desse artigo 196, que saúde é o direito de todos, a gente tem que entender que a definição de saúde é o que vale para mim, é a definição da Organização Mundial de Saúde, claro, né? Que é o perfeito, é uma harmonia entre o equilíbrio orgânico, psíquico e social. Não dá para pensar em saúde se o camarada não tiver bem socialmente, que seja incluído socialmente. Uhum. Né? Porque a gente tem, certamente, brasileiros à beça, né? Parece que o número de pessoas do Bolsa Família é de 55 milhões de pessoas. Aí tem um número lá de 1 milhão e não sei quantas chefes de família, mas como tem filhos, acolhe 55 milhões de pessoas. Quer dizer, isso daí é o quê? É 25%, a grosso modo, 25% da população.
Mais,
né? Mais do que 25% da população. Então, primeiro...
A população no último censo deu 2 bilhões, eu acho que 300 mil. Né?
Pois é, então esse pessoal tem que fazer parte da sociedade.
200 milhões, perdão.
200 milhões
e 300 mil, mais ou menos.
Pois é, então, e isso é a luta. Embora eu faça uma especialidade de ponta, que tem aparelhos caríssimos, né? Tem exames, hoje tudo é exame, né? Tem uma angiotomografia computadorizada, é uma nota, ninguém... Isso tem que... Eu acho que até todo mundo tem que ter acesso a essa tecnologia avançada. Mas o que não pode, a gente ter aquela cifra, numa época, eu não me lembro, não vou poder dizer qual é, porque simplesmente eu não me lembro, que 85% do recurso para a saúde era gasto com 15% dos pacientes.
85%?
Isso, mais ou menos isso. Sim. 80% era gasto com 20%, não sei exatamente Sim. a cifra, mas é um absurdo desses. Né? Essa, quer dizer, se você. Então, enquanto a gente faz um transplante de fígado, transplante de pulmão, você apresentou.
Três semanas atrás,
o tema foi transplante de pulmão. Parece que só no Rio Grande do Sul tem um pessoal que está avançado nisso. Sim. E é caríssimo. E em pessoas que têm um prognóstico de vida muito reduzido. Sim. Como os aneurismas, como as cirurgias de carótida, esse negócio todo, é pessoal que já está. A revascularização do miocárdio, que aqui no Brasil faz por excelência, aqui no Rio, São Paulo e tudo quanto que é lugar. Não é para parar de fazer isso, mas tem que. A gente sabe que se o camarada parar de fumar, por exemplo, ele não vai desenvolver uma aterosclerose a ponto de precisar de uma intervenção cirúrgica caríssima. Sim. A gente sabe que na pediatria, se a criança dormir bem, comer bem, tiver moradia, não vai precisar de um atendimento médico.
Então,
o que eu falo em saúde é saúde no sentido amplo.
Sim.
E não só as maravilhas que o avanço da medicina e da ciência médica podem proporcionar.
Deixa eu completar aqui, reforçando o que você acabou de falar. Quando eu fiz essa pesquisa hoje sobre os artigos que falam sobre o acesso universal igualitário, né, sobre a questão da saúde ser um direito, os artigos da Constituição Federal são os artigos 196, 197, 98, 199 e artigo 200. No artigo que a gente abriu o programa, que tenha o título do programa Saúde é um Direito de Todos e Dever do Estado, diz o seguinte, que isso tem que ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. E isso é uma questão. A outra questão é que o acesso deve ser universal e igualitário. E serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Quer dizer, além de você dar acesso às pessoas, você tem que dar acesso integral, né? Você tem que acompanhar a pessoa até ela se recuperar. Mas o que eu achei interessante é que dentro da questão do artigo 127 é dado uma ênfase à questão da prevenção. Então, o que você acabou de dizer, também com muita propriedade, é que o custo da prevenção é infinitamente menor do que o custo do tratamento, né, da terapêutica.
Com certeza.
E isso está na Constituição. A prioridade, o texto da Constituição diz exatamente isso. A prioridade é para a medidas preventivas. Né?
É muito bom você relembrar esses artigos da Constituição, que eu vejo que a minha lida é 100% constitucional.
Constitucional.
Não tenho medo
não
da Constituição.
Não
faço,
cima, não.
Não faço nenhum esforço para cumprir a Constituição.
Exatamente. Então... Você que é mais antigo, consegue ser mais antigo do que eu, né? Você se formou em 74 e eu em 78. A Constituição, esta, é de 88, quer dizer, 10 anos depois que eu me formei, 14 anos depois que você se formou. Nós vamos trazer aqui o Luiz Antônio Santini, que foi diretor do INCA. Aliás, a gente não abordou um pouco a sua ação lá no INCA, como cirurgião vascular. A gente acha uma brecha no programa e dá um retornozinho. Mas o Luiz Antônio Santini, médico, que foi diretor do Instituto Nacional do Câncer, participou ativamente da feitura dos itens ligados à saúde nessa Assembleia Nacional Constituinte e está escrevendo um livro sobre esse período e vai nos trazer, vai nos dar o prazer de vir ao programa quando ele estiver lançando o livro. E uma das coisas que eu já antecipo é que ele diz que esta Constituição e esses artigos terem saído do jeito que saíram, isso não veio de graça. Isso foi um esforço de muita gente, muitos militantes pela saúde pública que lutaram para que esses artigos fossem redigidos desta forma. Então, não precisa você se aprofundar, vamos deixar para o Santini se aprofundar quando vier aqui lançar o livro, mas eu queria um pouco da sua vivência, do que você lembra desse período, o que você pode dizer para quem não viveu. Tem gente que acha que você pode hoje fazer uma cirurgia de ponte safena num hospital público sem gastar um real. Tem gente que acha que isso não foi um esforço tão grande, sempre foi assim.
Ah, não.
Fala o que você lembra, mais ou menos.
Olha, a profissão de médico sempre foi uma coisa da elite. E até nos grupos de civilização mais... como os índios e coisa e tal, o pajé tem uma... o poder de cura dá um status, dá um poder quase divino. Então, um exemplo real que todo mundo conhece, que ele curava, é o poder que o Rasputin tinha com a família do Czar. Né? Ele tinha algumas coisas...
Relembra para as pessoas quem foi o Rasputin.
O Rasputin foi um monge lá da Igreja Ortodoxa Russa, que tinha um poder, ele conseguia se infiltrar, falar que tinha poderes, e ele aproveitava isso e passava nas armas a família real toda. Ele, né? Ele tinha um poder de todo mundo, porque curou um príncipe lá, uma coisa tal. Mas é o poder do médico. Né? Nós temos o pajé aqui também, é uma figura...
Que até o cacique respeita.
Até o cacique respeita. E então o médico sempre teve muito poder. Para o médico chegar a esse ponto de bolar inserir na nossa Constituição esses artigos para proteger, foi uma evolução muito grande. Muito grande, porque era só a elite podia fazer medicina. Eu que sou cirurgião, o Pedro Nava, no livro dele, mostra que para você ser cirurgião, no tempo que ele estava fazendo cirurgia, você precisava ser pelo menos sobrinho de um. Senão
sobrinho
você não
de um
podia.
Cirurgião.
O meu primeiro chefe em cirurgia geral no Hospital Miguel Couto, professor Savino Gasparini Filho, foi discípulo do Mota Maia, e ele contava que ele pegou a época que alguns cirurgiões, quando faziam o tempo principal, que tinham um macete, vamos chamar assim, que era o pulo do gato daquele procedimento, os neófitos tinham que virar de costa para o campo para não aprenderem. Esse é o poder do médico. Né?
O indivíduo estava em formação e não podia ver...
Não podia. Não podia para não aprender. Porque curar é uma arte que dá tanto poder que só a elite pode fazer. Tudo quanto que é médico já de pouco tempo atrás, filhos de fazendeiros e de gente do dinheiro, iam fazer medicina lá fora. Uhum. Né? E voltavam. Depois é que demorou muito para começar a se democratizar isso. O Bernard Shaw... É que eu trouxe o livro dele, chama-se O Dilema do Médico.
Ah. Deixa aqui que eu... Deixa eu mostrar a capa do livro. Vamos ver se vai... Ver se está aparecendo, Geraldo.
Tá, Dilema do Médico.
Dilema do Médico, escrito pelo irlandês Bernard Shaw.
Exato, ele publicou...
Deixa eu ver de quanto que é essa edição, enquanto
Essa edição é de 1953.
Sim.
Você ainda não tinha nascido.
Não, eu sou de 55.
É, pois é. E se você abrir...
O livro é de 1906.
O original.
A edição é de 53.
A edição dá melhoramentos, esse exemplar que está na sua mão.
Mas o livro é de 1906.
Exatamente.
Tem mais de um século.
Exatamente.
E o que é o Dilema do Médico?
O Dilema do Médico é uma peça de teatro que todos os personagens são médicos. Mas para ele explicar por que ele resolveu fazer essa peça, A metade do livro é de introdução falando o que, que ele acha do médico. Porque o médico era só isso. Então, eu vou provar aqui que o Bernard Shaw, que deve estar em algum lugar ou em lugar nenhum, dependendo da crença de cada um, ele participou da criação do SUS, cara. Eu vou provar aqui. Porque quando ele termina a introdução, olha aqui, eu marquei aqui com o marcador, ele...
Quer dizer, a introdução é metade do livro.
É para justificar. Né? Ele...
Vamos lá, que isso aqui é rádio, não pode ficar silêncio, não.
Tá bom. Então, assim, passo a resumir as minhas conclusões a respeito do médico e da medicina. Livro que ele veio a público em 1906. Parece assim.
Bernard Shaw, lembrando, ele era um escritor e um dramaturgo, né?
Exatamente. Ele era jogava nas 11.
Isso.
Né?
Ele era médico.
Não. Ele tinha horror. Nada é mais perigoso, artigo 1º. Nada é mais perigoso que um médico pobre, nem mesmo um patrão ou um senhorio empobrecido, que faz qualquer coisa, porque ele ascendeu a uma categoria que tem que ser rico. Então, vou pular vários, é tudo muito gozado. Olha só, como ele achava isso, que todo mundo está ali para fazer carreira, para poder se enriquecer, o artigo 6º é municipalizar o serviço médico e sanitário.
Por isso que você associa, né?
Exatamente. Não,
o
aí
SUS
tem.
Ao dilema do médico.
Exatamente. Usai a vossa saúde, inclusive ao ponto de gastá-la. É para isso que ela serve. Gastei tudo quanto puder de gastar antes de morrer. E não vivais mais do que deveis. Ele achava tudo isso.
Ácido mesmo.
Muito ácido, né? E aqui ele fala que o médico tem que ter emprego e ter um salário fixo e passar para a população todo o conhecimento dele. Uhum. O que não vem acontecendo. Você falou da Covid aqui, a gente sabe que essas famílias que tratam de saúde com o pessoal de redes hospitalares privadas, eu não vou citar nomes, a coisa é muito clara, triplicaram a fortuna em 2 anos. Eles lucraram muito com a pandemia, mas muito, para lá de muito. Até você citou um negócio muito exemplar, que é a vacina para dengue, está custando R$500. Ninguém. Outra coisa que eu quero falar também, que é muito oportuna, o Arthur Lira pediu a saúde para administrar.
Ele nega.
Ele claro, diz que não. Ele nega, mas pô, pediu. Por quê? Porque é um lugar que... Eu acho que quem roubar o recurso da saúde pública, para mim é paredão, porque é um assassino, porque a verba é uma só. Se você rouba algo para si, né, você deixa de atender, porque ela não consegue.
A verba é uma só e é escassa.
E é escassa. Né? Então, quando você põe no bolso o dinheiro que era para comprar, adquirir mais recursos para tratamento da população, você está literalmente matando. Que é por isso que o Bolsonaro vai ter que responder na justiça o assassinato de 200, 300 mil pessoas. Morreram 700, mas de 200 a 300, no mínimo, eram evitáveis se a vacina chegasse na hora. E não como o ministro da Saúde, o Pazuello, né, falou, não, a vacina vai chegar no dia D, na hora H.
Porque essa pressa... Eu me lembro de uma frase do Pazuello. Tá tocando o celular do nosso convidado aqui, mas é uma música interessante essa, hein? E eu que não conheço o celular dele, não tenho a senha. Não, mas o nosso poderoso ministro...
Eu peço desculpa aqui.
Não, mas bota a musiquinha para tocar que tá bom. Não.
Vocês sabem, desculpe a pergunta... Qual a porcentagem do dinheiro da saúde que vai para o SUS? Existe essa informação?
Não, eu não tenho. Não, eu sou péssimo nisso. Sou péssimo.
Mas deve ser bastante, né?
Olha, o que interessa, seja o que for, a quantia que for, não é bastante. É uma das menores que tem.
Não.
Só a aposentadoria. Ah. Que é, só as pensões que as Forças Armadas gastam com as viúvas e pensionistas lá, é o dobro do, se você somar saúde e educação juntos.
Mas o dinheiro da saúde vai para os militares? Não, né?
Não.
É o dinheiro do Tesouro Nacional.
Mas o dinheiro da saúde, quanto vai para o SUS? Não tem essa resposta.
Olha, o SUS é isso aí, esse Sistema Único de Saúde. Tudo é saúde, né? Vacinação, adquirir ambulância, tudo isso é saúde. É muito amplo. Eu não sei te responder, porque é a coisa. Eu estava no meio, estava no bojo dessa explicação. Que por que, que o Arthur Lira queria, os corruptos querem a saúde? Porque é mais fácil roubar do que em obra. Uhum. Do que o síndico quando rouba na obra, porque tem desde uma taxinha até o material caríssimo de elevador e não sei o quê e tudo mais. Saúde tem desde uma gaze, uma agulha que custa fração de centavo, até um aparelho de ressonância magnética ou de um PET scan, tá entendendo? Uhum. Uma medicina nuclear para tratar o câncer, né, e tudo mais. Então, tem que ser tudo nosso para que não haja desvio. Uhum. Pô, a minha especialidade era uma brincadeira. Um catéter que a gente não fabrica aqui, eu conheci alguns mercantes, as pessoas que forneciam o material. Eu era amigo deles, os patifes, os amigos meus, né? Eles falavam, não, cara, eu falei,
os patifes também são amados, né?
Claro, não, pô, o camarada que, pô, o cara pode ser banqueiro, por que não pode?
Mas eu
eu queria concluir aqui. Aí eu chegava pro meu amigo e falei assim, olha, que se vocês simplesmente importassem, que eles importavam legalmente, às vezes de contrabando, por que é tão caro que vocês vendem aí? Por que vocês estão todos ficando milionários? Quanto é que vocês põem em cima para pagar Polícia Federal, pagar polícia, pagar bandido, pagar todo mundo? Aí ele falou, se não tivesse nada, se o doutor não pedisse nenhuma comissão, a gente podia bater 500% do preço.
500%.
Ele põe 500% em cima para poder pagar essa cascata de corrupção até o material chegar. Mas o diretor do hospital, o chefe de serviço que entrava nessa, não se aposentava, mas ganhava muito mais do que um ano de salário e coisa e tal. Era irresistível.
Quer dizer, é um custo que não está... É um custo embutido, mas que não aparece, né?
É, claro que não.
Mas o artigo, eu mencionei aqui, que a Constituição Federal, no que tange à saúde propriamente dita, tem 5 artigos. O segundo, que é o artigo 197, diz o seguinte: são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle. Ou seja, a questão que você acabou de levantar é uma fiscalização falha e um controle falho. E se a gente for ainda buscar, ainda chegar lá na formação do médico, por exemplo, outro dia eu estava conversando com um indivíduo que me foi apresentado pelo dono de um bar, o Chico, lá do Chico Elaide. E ele, quando tinha pessoas sozinhas, ele gostava de juntar pessoas, né? Então, eu estava nesse dia só e tinha um outro rapaz só também. E ele foi, me apresentou, isso aqui é médico, e esse senhor aqui, ele é representante de uma empresa, mas ele não tinha noção do que era e deixou nós dois batendo papo. E eu descobri, na conversa saiu, que esse rapaz era representante de uma empresa, que eu não vou citar o nome, que fornece para o Brasil tomógrafos. E aí ele me diz a seguinte coisa: já me chamando pelo nome, né, Alexandre? O Brasil é o lugar que mais faz tomografia no planeta. De todos os lugares que nós fornecemos aparelho, nenhum país do mundo pede tanto a tomografia quanto aqui. E você nota, você inclusive já trabalhou em um monte de hospital, já teve contato com um monte de gente, várias fases de formação. As pessoas hoje pedem tomografia para uma gripe. Né? O sujeito faz uma gripe e ele vai já com a tomografia. Tem gente que tem meninos hoje que não sabem ver um raio-x de tórax, por exemplo, que é da minha especialidade. E isso também, não sei se isso seria uma questão de fiscalização, né, de controle, mas seria a questão da formação do médico. Né? Quanto a gente não gasta desnecessariamente porque ou não entende o que o paciente está apresentando, então você pede os exames para ver o laudo, e aí, de acordo com o laudo, esse telefone é insistente. Não, deve ser alguém querendo falar com você aí a respeito. Léo Benjamin. Se alguém quiser entrar aqui no programa, eu vou até dar um número aqui, o número do nosso estúdio é 21, prefixo do Rio de Janeiro, 3649-3411. Vê se tem alguma mensagem aí no zap.
Não, eu vou...
O nosso é um colega médico, né? É o Léo que você está falando. É um colega médico.
Agora não vai ninguém mais fazer.
Mas uma outra coisa que eu queria te perguntar, que é uma coisa, por exemplo, que é alcançável. Me parece que a China está alcançando, que é o prontuário único. Porque uma outra coisa que a gente nota é que não só as pessoas, o exemplo que eu citei, de fonte fidedigna, o Brasil que mais pede tomografia, não é só tomografia que custa dinheiro, né? Qualquer exame complementar, seja ele de urina, de fezes, de sangue, de imagem, qualquer um deles custa dinheiro. E a China me parece que está adotando o prontuário único porque evita que você repita exames, né? Você hoje vai numa emergência, é feita uma bateria de exames em você, e se daqui a 2 dias você não melhorou, você vai em outra e vão pedir nova bateria de exames. Nós trouxemos aqui, há 2 programas atrás, um urologista para falar de cálculo renal. E ele falou que tem pacientes que entre o primeiro sintoma do cálculo e o último, vamos dizer que leve 15 dias, ele faz 4, 5 tomografias para saber onde é que está o cálculo, para saber se passou, se não passou. Talvez porque ele vai em unidades hospitalares diferentes, emergências diferentes. Então, cada uma que chega lá é uma tomografia.
Então, eu vou contar um caso meu para comparar o raio-x simples que você citou. O tórax é um pouco mais complexo do que eu vou contar. Eu atendi no consultório um camarada com em torno de 90 anos, com pé diabético e que mandada por uma dermatologista, que não, nada fazia sarar a feridinha que ele tinha entre os dedos dos pés. E claro que não, porque aquilo era uma gangrena, né, com provavelmente lesão óssea, né, e que precisava, que não tinha jeito, tinha que amputar. Essas amputações a gente faz, eu vou falar o termo e vou explicar o que é. Assim, necrosectomia, pelo menos tirar o que está...
Tecido morto.
Tecido morto. E como eu suspeitei, porque um dos dedos do pé estava absolutamente desarticulado, eu falei, teve fratura patológica, por infecção, osteomielite. E internei imediatamente, não tem nenhum problema falar aqui, no Copador. Internei, foi direto para o CTI, porque idade do camarada, certamente ia operar. Então, o clínico, o garoto... O colega bem mais jovem falou, já pedi tudo e não sei o quê, vou pedir uma ressonância. Não, aí eu falei, no exame específico eu quero fazer um raio-x de pé. Ele falou, mas doutor, raio-x, por que o senhor não pede uma ressonância magnética? Aí eu falei, porque basta o raio-x para eu ver, eu vou fazer uma coisa muito grosseira para eu ver o nível de amputação para me ajudar na escolha do nível da amputação. Aí ele falou, mas tem um problema, porque o raio-x só vai dar o laudo amanhã. E a ressonância te dá o laudo na hora. Aí eu falei, mas eu não quero o laudo. Ele falou, o senhor não quer o laudo? Eu falei, não, eu sei ver. O que? Eu sei ver. Faz o raio-x. Mas foi uma luta. Às vezes eu desisto, não tenho paciência de discutir. Tá, então pede, porque dá muito trabalho discutir com esse pessoal, inclusive com o paciente que é doutrinado por esse mesmo raciocínio, que chega no consultório e fala, eu vim aqui para o senhor fazer um Doppler. Eles são bem afetados, falam Doppler não, são afetados, que eles certamente eles querem ser sócios do country, ter um Doberman, né? E então, se ele disser do country, ele tem um Doberman e pede um Doppler. Aí, então, eu falo assim, ó, eu não vou pedir o seu Doppler, porque eu ainda não te examinei. Não, mas eu quero fazer o Doppler.
Aí eu falo Doppler assim, é uma espécie de ultrassonografia,
é,
né?
É um aparelhinho. Eu tenho o Doppler portátil em casa, que com a característica do som, eu faço 95% dos diagnósticos. Uhum. Não sei até nem aonde precisar e nem o tamanho. O Doppler por imagem, e é colorido, mas é uma convenção do próprio aparelho, põe azul e vermelho, fica lindo, né? Então, que também não é necessário, mas é bom, é confortável você ver o Doppler colorido. Ele, ao mesmo tempo que faz o ultrassom, por isso que ele é chamado de duplex scan, que é um duplo escaneamento. Uhum. Ele mede fluxo. Uhum. Se algum colega tiver, ele é aquele efeito da física. O engenheiro entende muito mais de Doppler do que médico, porque é efeito Doppler-Fizeau. Uhum. Que só o que está em movimento que é detectado, o que está parado. Então, se você põe o transdutor na caneta, aquilo que encosta na gente, em cima de uma artéria, por exemplo, não tem fluxo nenhum, não aparece colorido nenhum, fica preto, porque não tem fluxo.
Sim.
E é um fluxômetro junto com uma ultrassonografia. Então, você tem uma imagem bastante razoável. E também tem o espectro sonoro, que também te ajuda a dar o diagnóstico e a gravidade.
Mas aí você estava falando que o paciente já chega para você fazer um Doppler.
Aí às vezes eu explico, quando eu tenho paciência, eu falo assim, vou explicar por que eu não vou pedir. Porque o fulano de tal, que é o melhor, eu reputo como o melhor ecografista do Rio de Janeiro, né? Vai chegar, vai pegar o meu pedido e falar, pô, o Cid não examina o paciente, o camarada está com a perna fina, todos os pulsos palpáveis, para que ele pediu o Doppler? Né? Eu, por isso que eu não vou pedir para você. Às vezes o paciente sai indignado porque ele tem direito.
Sim.
Quando tem direito, porque ele paga o convênio, então tem direito, mas não está pensando na minha reputação, nem na lisura do meu atendimento, não. Ele foi lá para fazer um Doppler, para ele poder passar com o Doberman dele e do country. Então, quer dizer, você vê que não é o nível social, nem o poder aquisitivo do camarada que faz o cara fazer besteira. Não é, e não interessa. O médico caiu em absoluta desgraça e se ridicularizou tanto e ficou tão reacionário a essas propostas do SUS, que são bastante banais, que em 2018, entre o primeiro e o segundo turno das eleições, quem ganhou para o Conselho Regional de Medicina foi uma chapa que, ao tomar posse, isso está documentado. Está documentado. É só entrar na internet, no Google, que você acha. Posaram fazendo arminha. O que causou a minha indignação. E eu mandei para esse conselho daí, mandei para o conselho que ainda não tinha saído, né, que tinha que fazer alguma coisa. Porque fere o artigo 3º das normas fundamentais, que o médico não pode apoiar nada que prejudique ser humano, do ponto de vista psíquico, orgânico e social, e psicológico também. Então, como é que a minha categoria, que foi feita para salvar, né, toma posse do conselho de classe, fazendo arminha com a mão? Quer dizer... Aí, o que você pode esperar dessa categoria, meu amigo? Né? Então, por isso que eu faço coro com um crítico da minha categoria,
o Bernard Shaw,
e outros tantos colegas que militam com a gente. Nós fomos antes candidatos ao Conselho Regional de Medicina, né? Várias vezes. E perdemos todas, porque a gente fazia uma vaquinha e conseguia 8 mil, 9 mil reais para fazer panfleto, que se fosse distribuído de mão em mão para cada médico do Rio de Janeiro, a gente não conseguia imprimir panfleto para dar na mão de cada um. E as chapas concorrentes, eu falei para um amigo que estava na outra chapa, nós vamos ganhar porque nós conseguimos 8 mil para fazer panfleto. Ele falou, nós temos 2 milhões e fomos em festa no Monte Líbano, que médico para entrar mostrava a carteira do CRM. Regada ao uísque. Já fui no Yacht Club de outra chapa também, comemorar alguma coisa da nossa categoria. Essa é a nossa categoria. Então, eu acho que o que vai melhorar bastante são essas cotas da universidade para ser obrigado o camarada ser pobre, né? E, no caso, a maioria dos pobres é negro, né? Para poder ter acesso, para ter algum compromisso com o povo de onde eles vêm. E não se tornar um jovem médico que está fazendo alpinismo social, porque esse, como dizia o Bernard Shaw em 1906, não há nada mais perigoso do que um cirurgião com fome. Não pode. Não pode de jeito nenhum.
Cid, vamos fazer um intervalo para... O Geraldo vai botar uma ou duas músicas, né, Geraldo? Dá tempo da gente tomar uma água. Tá. E rapidinho a gente volta para o segundo bloco, que vai até às 15h. Vamos lá, Geraldo.
Pô, então agora eu vou telefonar para o Léo.
ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro.
Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco.
Da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés.
É feito por cada um. Um mais um contra já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música,
soa bem. Eu e o seu ouvido.
Eu trago a música.
É o que temos sempre oferecido.
Eu trago a música.
Respiramos melhor o planeta e nós.
Eu trago a música.
Mundo sem tabaco, levante a sua voz.
Soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música. Respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz.
Um mais um contra já são dois a favor.
A favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música.
Soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música.
É o que temos sempre oferecido.
Eu
levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco.
ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411, e-mail estudionsc@gmail.com.
Então, estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde. A câmera voltou com ele fazendo o movimento de um cavaleiro no cavalo. Viu? Depois, quando você vira o vídeo, é só para as pessoas entenderem o que, que era aquele movimento que você estava fazendo. Mas explicando o que, que é o nome dele, o Rassenreiter, quer dizer o cavaleiro veloz, né? Seria mais ou menos. Cavaleiro apressado.
Ou muito ligeiro.
Cavaleiro muito ligeiro. Então, nós estamos conversando hoje com um colega e amigo, Sid Nelson Rassenreiter, um nome que eu treinei bastante durante os últimos 2 dias, cirurgião vascular, grande lutador pelo Sistema Único da Saúde e pela politização mesmo da medicina. Ele não tem nenhuma vergonha de se colocar do lado que eu particularmente coloco como lado correto de nós que gostamos de saúde pública e que entendemos qual é o papel do Sistema Único de Saúde e o papel dos profissionais de saúde, que em parte a gente falou mais de médico, porque nós dois somos médicos, mas eu acho que isso se expande, né, para todas as categorias profissionais que têm interesse e que têm alguma intromissão na questão da saúde. No primeiro bloco, nós falamos dos artigos da Constituição Federal que abordam a questão do Sistema Único de Saúde, sendo que o primeiro deles, que é o artigo 196, deu o nome do programa escolhido pelo convidado: A Saúde é Direito de Todos e Dever do Estado. Eu me lembro de uma frase que uma deputada do Partido dos Trabalhadores usou para definir o SUS. Ela estava abrindo um Dia Mundial contra a Tuberculose lá em Brasília, no Congresso, eu não me lembro o ano, mas não faz muito tempo, e ela manifestou a sua opinião sobre o SUS, dizendo que seria o maior programa de inclusão social do planeta. Às vezes a gente esquece de que a saúde talvez seja o maior bem do ser humano, né? A gente fica a história do ovo e da galinha. O que, que é mais importante, a educação ou a saúde? Aí eu mesmo já me fiz essa pergunta várias vezes. Aí eu penso que sem educação não haveriam os profissionais de saúde, né? Não haveriam os técnicos da saúde, não haveria o pessoal de nível superior. Mas, por outro lado, sem a saúde, os professores não conseguiriam ter ensinado as pessoas, né? Então, eu acho que saúde e educação, eles deveriam ser intocáveis, né, do ponto de vista de interesse político, de interesse financeiro, de interesse de barganha. Nós defendemos aqui no programa várias vezes essa questão que saúde e educação deviam estar num patamar fora do patamar normal das negociações partidárias, políticas, as negociações as mais variadas. E o que a gente nota é que não é a realidade, né? Os interesses, muitas vezes escusos, não poupam a saúde, e você já citou aqui no primeiro bloco algumas situações bem, bem pertinentes e preocupantes em relação à cobiça por estas duas pastas, se bem que às vezes as questões são tão toscas que eu não vejo nem tanta cobiça pela pasta da educação, né? Você não vê muita guerra, ninguém querendo a pasta da educação, mas a da saúde. Eu queria voltar um pouquinho ao início do bloco anterior, em que você se apresentou e em que eu introduzi as suas atividades nas mais variadas unidades aqui do Rio. Mas eu esqueci de falar com você da sua participação como referência em cirurgia vascular do Instituto Nacional do Câncer. O que que você não era do Instituto, né? Você foi contratado pela fundação que dava apoio ao INCA, né? Qual foi a sua participação? Por que um vascular era importante dentro do Instituto, para os pacientes do Instituto?
Porque, por incrível que pareça, isso é errado até hoje, né? Um hospital do porte do INCA não tem um serviço de cirurgia vascular. Vou citar só uma coisa. Não tem nada que dê mais trombose do que o câncer e o tratamento para o câncer. Ambos são trombogênicos. Eu vi muito mais trombose no INCA do que em qualquer serviço de cirurgia vascular que eu tenha trabalhado, e não foram poucos. E com os melhores cirurgiões, basta dizer que eu já citei aqui o Arno. Então, era um absurdo, mas o médico é tão voltado para si que a impressão que eu tenho é que no INCA não tem vascular, porque um serviço como a vascular ia ocupar espaço físico. Quem é que ia ceder? Porque o INCA precede o explodir da especialidade de cirurgia vascular, que hoje qualquer camarada de baixa renda, que mora em subúrbio, que tem pouca bagagem, sabe o que é cirurgia vascular. Você pega um táxi, fala com um entregador, ele sabe. Ah, não, minha tia, não sei o quê. Todo mundo sabe o que é cirurgia vascular, né? E o INCA fingia não saber disso, finge até hoje. É um absurdo o INCA como um todo, porque eu operei nas quatro unidades do INCA, muito. O que eu operei mais é no INCA 1, até pelo porte e pela variação de especialidades. Operei muito no INCA da rodoviária, que é o INCA 2. Operei no INCA 3, que é restrito à ginecologia e obstetrícia, e parece que a plástica se mudou para lá. E até no INCA 4, que é de paciente fora de possibilidades terapêuticas, eu operei também. Então, tinha que ser uma especialidade dentro do INCA muito presente, mas nunca fizeram isso. Então, era assim, o diretor do INCA era amigo do Arno, chamava o Arno para ir lá, o Arno chegou para esse diretor falando, pô, chama o Cid, daí eu fui para dar um parecer. Depois eu fui chamado, pô, você consegue fazer isso aqui? Eu falei, se tiver material, tudo bem. Aí, como eu ia sempre, fazia tudo, porque às vezes chamava o camarada, não posso e tal, não sei o quê, e eu passei aí sempre que me chamavam, né? Eu gostava até da remuneração, ganhava mais do que uma consulta de convênio. Uhum. A Fundação do Ari Frauzino pagava muito bem e muito correta. Uhum. Né? E coisas que eles não sabiam o que era, perguntavam para mim quanto é que era. Né? E eu gostava de ir lá porque, sabe, eu fazia tudo. Então eu passei a ser chamado para as coisas mais
complexas. Acabei tendo uma caixa de cirurgia lá dentro do centro cirúrgico. Doutor Cid, eu nunca fui do Inca. A coisa acabou porque acabou a Fundação Maria Frauzina. Pra lá. Mesmo assim, mesmo depois que acabou, alguns colegas que a coisa acontece durante a cirurgia oncológica, tinham acidentes vasculares, eu ia lá clandestinamente e operava sem cobrar nada. E lá, porque eu operava em todas as especialidades, isso me proporcionou uma coisa que eu jamais teria. Eu operei no Inca todos os segmentos da horta, inclusive a zona zero antes da emergência do tronco. No início, zona zero da horta, que foi um acidente durante uma outra cirurgia.
Para os leigos, a horta é a nossa artéria mais importante.
Mais importante, né? É que sai do coração para distribuir sangue para o corpo inteiro, para a cabeça, para os braços, para todas as vísceras. A horta é o guandu, muito antes de chegar na sua rua e muito antes de chegar na sua torneira, para você beber a água. A horta é o guandu. Por onde vem tudo que sai do coração, ou seja, todo o sangue. Ela não pode ser clampeada, só com extracorpórea. Claro, para transmitir essas coisas todas. Mas isso é outra história, e lá não tinha. E aí eu tive que me virar. Lá, porque. Outros segmentos da horta, que o tumor envolve completamente esses vasos, o tumor adere de tal maneira que. O vaso sai junto, e aí tem que ter um cirurgião vascular para botar alguma coisa no lugar, ou então amputar a pessoa da cintura para baixo, coisas assim. Então, eu estou exagerando um pouco, mas é verdade, ou faz amputação, ou conserta ou amputa. E nesses casos de artérias mais importantes, a horta e o negócio, se você não fizer nada, simplesmente morre, mas morre mesmo, não tem escapatória.
Não, eu acho então, interessante, a gente falando do Sistema Único de Saúde e a saúde é direito de todos e dever do Estado, é interessante que boa parte que você falou aí, que exige, primeiro, um técnico altamente especializado, material de intervenção propriamente dito, de cirurgia, leitos, terapia intensiva, equipes de fisioterapia e outros... Tudo isso sem custo nenhum para o paciente, né?
Lógico.
Quer dizer, é uma coisa que eu teimo e eu insisto em dizer que nós, população brasileira, precisamos ser defensores do Sistema Único de Saúde e não críticos, como a gente costuma ver, né?
O Sistema Único de Saúde foi em que o Obama... se inspirou para fazer o Obamacare, que foi deletado imediatamente quando o Trump, eu não falo Trump, tenho dificuldade, quando o Trump, eles falam Doberman, eu me vi, eu chamo Trump. E quando o Trump assumiu, acabou com o Obamacare.
Sim.
Porque a medicina hoje, sem nenhuma dúvida, e aqui no Brasil, ao mesmo tempo que tem esse sistema gratuito e do povo, né, do... e dever constitucional, nós temos aqui uma medicina privada milionária. Milionária. Por que todo quanto que é banco fez o Bradesco, tem Bradesco Saúde, Itaú, tem Hospital U, e por aí vai? Porque banqueiro pensa em quê, rapaz? Em lucro. Em lucro. Pô, é uma maravilha, é um mainá. E... eu te mandei pelo Zap aí, um trabalho de uma pessoa que falou exatamente sobre esse desperdício e a grana que dá mexer com essas coisas. É bom demais. Administrar a saúde para fins comerciais, business, né? É ótimo. Não tem erro. Nesse artigo fala que as camadas mais pobres da população gastam tudo o que ganham com saúde. Se não der... mas gastam mesmo. Ninguém fala, fazem vaquinha. É um espetáculo ver a solidariedade que tem entre as camadas mais pobres. Arrumam dinheiro, mas pagam. Pagam. Pô, eu tive alguns pacientes particulares sendo mandados por pacientes que eu atendi em hospital público, isso não é que lotava meu consultório, mas era uma parte coisa. Não tem nenhum problema, quanto é que é, doutor, está aqui, aí vai ver onde que mora, para lá de Caxias, meu amigo. Quer dizer, se veio, se alugou um carro para vir, porque a pessoa está capengando e não sei o quê, gastou com tudo, com a consulta, que é o que eu também nunca explorei, e mais um carro para ir, voltou, gastou 1.000 pratas num dia.
Uhum.
Eles não medem, é uma porque ninguém mede sacrifício para pagar se não tiver a saúde. Então, poxa, aí vem um sistema único de saúde, que o meu sonho é que esse sistema provoque a falência de todos os planos dos banqueiros, né? A luta contra o SUS é muito grande, porque contraria uma porrada de interesses. Interesses pecuniários, de grana. Pois é, a verba para a saúde é grande. E deveria ser maior, porque agora tem esse negócio. Se você der, que você falou na sua fala anterior, que não sabe o que nasceu primeiro, né?
O ovo ou a galinha.
O ovo ou a galinha, falando de saúde e educação. Tanto a saúde quanto a educação se chama conhecimento. O conhecimento é a principal característica de nós pensantes, né? O Homo sapiens.
Uhum.
Não é? Essa que é a principal característica, porque esse negócio de especialidade, foi criado porque acabou o tempo dos sábios. O Leonardo da Vinci, por exemplo, era um sábio, ele era médico, arquiteto, guerreiro, ele sabia tudo. A definição de sábio, de uma maneira grosseira, era o cara que conseguia reunir todo o conhecimento que existisse na época dele. Isso não é mais possível. Se você for fazer citologia, tem um camarada que só estuda mitocôndria, quer dizer, uma organela da célula. Nem célula, mas ele sabe o que é. Quer dizer, eu estou caricaturando, sim, né? Não é bem assim. O cara tem que ter uma bagagem.
O Da Vinci chegou ao helicóptero, né? Ao
desenho, pois é, helicóptero, paraquedas e tudo mais. Mas o que aconteceu? Não tinha como fabricar aquilo com Dacron. Não é? Eu tenho um livro em casa, do pai do Dr. Saboia, que é um tremendo cirurgião geral, um craque dessa cirurgia robótica,
uhum,
e tal, que o pai dele foi discípulo desse Mota Maia que eu falei no início. O Mota Maia trocou a aorta sem nenhum exame além do exame de sangue, não existia exame de compatibilidade, nada de imunologia. Estava morrendo um camarada, precisava operar uma aorta, ele tirou a aorta de quem estava morrendo, já com morte cerebral, e botou na pessoa que estava precisando. Isso está escrito e documentado, né? E deu certo. Não tinha nylon para costurar, não. Ele fez tudo com fio de seda. E com êxito, a mulher viveu mais de 15 anos, depois morreu atropelado de infarto. Mas está tudo documentado, tem o nome da paciente. Eu tenho esse livro. Ele nunca é lembrado nos congressos, esse livro. Eu tentei colocar.
Sabe? Você tem o nome do livro?
Eu tenho o livro. Não, o livro chama-se Enxertos Arteriais.
Uhum.
É do pai do Saboia. O Saboia falou, eu não tenho o que fazer com isso, que não é meu ramo. Você quer? Eu falei, claro! Claro que eu quero.
Tira uma foto quando a gente reeditar o programa, vou botar essa imagem da capa desse livro. Desse eu pego. Eu pego facilmente na internet. Do Bernard Shaw eu pego. O Dilema do Médico eu pego. Mas eu digo desse enxerto.
Sabe onde foi isso? Foi no Miguel Cotto.
Uhum.
Um hospital que a gente lavava seringa e lavava agulha, né? E que tem, e quando fazia a cirurgia geral lá, tem vários pacientes andando aí pela rua que foram costurados com o meu fio de pesca, que já era de nylon.
Fio de pesca?
Fio de pesca
de pescar.
Meu, que eu condicionava e ia para esterilização para poder usar nylon, porque ninguém tinha. os poucos fios de nylon para fazer face de acidentes de corte e tal, não sei o quê, e o Miguel Couto, hospital da Zona Sul, sim, né? Então, a gente...
Hospital de emergência, de, né?
Exatamente, então atendia tudo lá, né? Tinha até uma que a gente chamava de ponte aérea Miguel Couto, e um outro hospital aí, que o camarada, tinha um especialista, fala, se o pé está limpo é porque está calçado, se tem calçado tem dinheiro, aí vinha... transportava para o serviço particular. Era assim. Mas eu quero falar ainda sobre o fio cirúrgico. O fio cirúrgico, de fino, para fazer face, a gente dava o nó com a pontinha do fio, com o porta-agulha, não usava as mãos, para poder depois colocar numa solução chamada germ-kill. Quer dizer, matador de
germ. Germ-kill.
Pegou o germ-kill. E ali ficava boiando aquele fio de nylon, chegava outro para costurar, a gente passava um soro assim e costurava outra pessoa.
Uma precariedade, né?
Precariedade.
Nós tivemos aqui um colega que talvez você conheça, Sérgio Sampaio Novo, ortopedista, e ele me contou umas coisas desse nível, né, tempos passados, por exemplo, uma redução de uma fratura com dois cabos de guarda-chuva, de vassoura, um de cada lado da perna, e depois sim, aquilo enfaixava.
Tutor externo, né?
Exatamente, tutor era externo, cabo de vassoura.
Funciona. Né? Tem um livro chamado Manobras Cirúrgicas de Espada Fora, que trata esse Espada Fora foi... Eu vou explicar tudo. O Espada sim. Fora, argentino, hermano, que foi discípulo dos irmãos...
Espada Fora é o nome da
nome
pessoa.
Dele, nome do mestre, Espada Fora. Uhum. Tinha sido discípulo dos irmãos Finocchietto. Os irmãos Finocchietto, na época que a melhor escola cirúrgica torácica do planeta era a Argentina.
Uhum.
Argentina. Os irmãos Finocchietto fizeram o afastador de costela, que você sabe muito bem o que é isso, que você faz pneu, que é uma cremalheira que, sem isso, você não consegue abrir um tórax. Ninguém consegue. É argentino. Então, esse livro de manobras cirúrgicas, ele não ensina a operar nem isso nem aquilo, mas ensina a operar tudo, como é que se usa o afastador e não sei o quê. E passa na época ruim da Argentina de grana, que os hospitais esterilizavam jornal para botar como campo cirúrgico. E as gases e compressas eram lavadas uma a uma para ser reutilizadas. Tem dizer, eu tenho esse exemplar do Espada Fora. Então, tudo é possível. A gente fazia pouco com o nosso nylon de pesca no Miguel Couto e tudo mais. Dá para fazer muito mais. Dá, sabe, o desperdício é imenso. As luvas de látex eram todas reesterilizadas e tinha um setor que as enfermeiras detestavam trabalhar, que era no entalcamento. Depois que, para elas poderem ser esterilizadas e não grudar uma na outra, eram entalcadas. Então, antes de começar uma cirurgia, você ficava lavando bem para sair todo aquele talco para não dar aderência, para não irritar o intestino e não dar aderência depois. Os catéteres de Foley, que é para enfiar pela uretra para chegar na bexiga, né? Eram todos reesterilizados. Todos. Tudo era esterilizado.
E a diferença, você que pegou essa fase e pegou outra? Tinha muita infecção hospitalar?
Claro, era normal você ficar amarelinho. Mas nos Estados Unidos também, 25% dos cirurgiões da minha época eram portadores de hepatite B.
Eram portadores de hepatite B.
Porque a hepatite é mil vezes mais infectante do que a AIDS, né?
Uhum.
Então, a luva, se tiver um furinho, se você se machucar um pouquinho, 25% dos cirurgiões americanos da minha geração tinham hepatite B.
Então, tomara que os médicos jovens possam ter acesso a essa nossa entrevista e saber que você é um cara que viveu isso e, ao mesmo tempo, vive nesse momento, né, de avanço da medicina. Eu acho que tem uma ligação para a gente aí. Mas, Geraldo, tem alguém querendo...
Ele está fazendo uma pergunta aqui que eu vou fazer.
Ah, tá bom. Então, deixa eu ver se ele fez algum comentário no chat aqui. Não. Mas, Cid, Vamos voltar um pouquinho à questão política antes da pergunta do nosso ouvinte. Existe uma diferença grande em quem tem uma visão política. Eu estou dizendo isso em relação à gestão da saúde, ao entendimento do que é a saúde e o que precisa ser feito na saúde pública. Em quem está de um espectro ideológico para o outro. Como é que você vê o que é importante fazer, que a gente talvez não esteja fazendo bem em relação a isso, com o pensamento de esquerda?
Você podia repetir o X da questão?
O X da questão é o seguinte. Eu vejo gente de outro espectro político que não o meu, defendendo certas teses que não são as minhas, como, por exemplo, planos de saúde baratinho, né? Um plano de saúde que não cobre praticamente nada, mas que é baratinho, ao invés desta mesma pessoa defender a melhoria do Sistema Único de Saúde. Então, investe nessas teorias de medicina privada baratinha, e você não vê essa mesma pessoa, essa mesma pessoa que, inclusive, já foi ministro da Saúde, defender uma melhoria do SUS, né? Mais aporte de recursos, melhor gestão, claro. E tal. Como é que você vê essa coisa? Como é que, para quem está de fora, que não é um militante político e não é da área da saúde?
Eu comparo isso daí ao tráfico, né? Já a medicina mercantilista de alto nível, que a gente vê que domina aí, e quem não pode pagar cocaína, cheira o crack. Uhum. É diferente. É diferente. É muito gozado, né? Por exemplo, agora tem a robótica, nós temos alguns amigos lá no Leblon com câncer de próstata, uhum. E uns puderam, né, pagar a robótica e outros não podem, né? E são ainda assim operados, né? Então, todo mundo sabe qual é a diferença entre um e outro. No início não tinha diferença nenhuma porque eles estavam treinando. Aliás, aqui nesse livrinho também fala que
dilema do médico,
o dilema do médico
de uma forma carinhosa,
que quando é, livrinho de uma forma carinhosa. Quando o médico não pode receber os honorários, quando ele vai fazer uma cortesia ou qualquer coisa, ele, no mínimo, está usando o paciente como material didático. Não tem como ser diferente. Eu quero até mostrar, a medicina é um negócio tão sagrado, tão envolto dessas coisas, que na Itália, lá no sul da Itália, nos lugares mais... o norte é mais desenvolvido. Sim. Depois tem a Sicília, tem aquele negócio, que eles eram atrasados em CTI, porque o italiano tem que morrer na casa da nona, ou seja, da avó. Não pode morrer fora da casa. Então, quando o camada começa a apresentar sinais de que precisa de uma assistência intensiva...
O caso está ficando mais grave.
Exatamente. A família vai e fala assim. Não fica aqui, não. Vai para a casa da nona. Fica difícil. Até hoje, a nova geração tem médicos italianos que, lá para o camarada pegar no paciente, tem que ser... ajudante do uma coisa até ridícula, como eu já citei aqui antes, que chega na hora H, o neófito tem que virar de costas para o campo para não aprender. Lá na Itália, o cara só encosta no paciente com 5 anos de formado. Uhum. Antes disso, não encosta. Uhum. Então, a garotada de lá vem toda para cá e vão dar plantão de graça na nossa baixada, uhum. Que tem um atendimento que, às vezes, não tem naquela zona de conflito entre árabes e... Como é que é o nome?
Faixa de Gaza.
Na faixa de Gaza. A baixada, às vezes, mata. Mas, então, os camaradas voltam para a Itália como cirurgiões expertos e fazem o que querem. E a grande parte chega e fica aqui mesmo, sim. Porque fica aqui é mais legal.
Eu conheço um colega nosso, cirurgião, eu esqueci o nome dele, mas ele trabalhou comigo muitos anos e também era do Miguel Couto, né? Que nós já citamos aqui, um hospital municipal de emergência. E ele disse que um italiano foi baleado e foi parar na emergência, né? Porque o SUS também tem essa A SUS não olha quem, né? Quer dizer, pode ser italiano, recebe de presente uma bala de revólver ou de fuzil e é atendido gratuitamente em qualquer unidade pública. Claro. Enfim, e esse Miguel Couto veio...
Então, assim é a filosofia de Delfim Moreira. Todo mundo.
Veio um médico italiano acompanhar esse italiano que foi operado lá e passou por todo o pós-operatório lá no Miguel Couto. E o italiano ficou lá vários dias, com a aquiescência da direção do hospital e tal, e ele entrava em cirurgias para acompanhar. E ao final, quando o italiano recebeu alta, ele comentou com esse meu colega: esse mês e pouco que eu passei aqui, eu vi mais cirurgias pesadas, com arma de fogo pesada, do que toda a minha vida na Itália. 40 dias de Miguel Couto. Geraldo, quem é que entrou em contato conosco?
Então, é o ouvinte Arthur Mota.
Sim.
Aí ele perguntou como ficou a responsabilização dos dirigentes do Conselho Federal de Medicamentos.
Que deve ser de medicina, não
é? É verdade. Conselho Federal de Medicina. Está escrito aqui medicina.
Sim.
Como ficou a responsabilização desse conselho por terem que negaram a pandemia e foram a favor da cloroquina? Como é que ficou a responsabilização deste conselho?
Bom, essas perguntas são sempre feitas não a mim, mas ao convidado. Então, cabe você. Arthur Mota, obrigado pela pergunta.
Olha, até agora, esses camaradas que fizeram propaganda da cloroquina e tal, pertencentes ao Conselho Federal de Medicina, tinham que sofrer na minha opinião, teriam que ser caçados, perder o CRM, não poderiam mais exercer a profissão. E depois tem que se responder isso daí criminalmente, porque é uma autoridade médica que a população segue. Então é induzir a morte. Simplesmente é induzir a morte, e isso está claramente nos artigos fundamentais da ética médica e também na lei ordinária. Na lei ordinária, eles têm que responder a isso. Eu acho que vai ser muito difícil. Quando foram chamados médicos cubanos aqui, a categoria foi para o aeroporto e fizeram o corredor polonês. E por falar em Itália, esses mesmos médicos cubanos foram recebidos como os heróis na Itália. Heróis.
No período pandêmico. O que eu soube, complementando a tua resposta, o que eu soube é que essa semana que passou, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do Gilmar Mendes, desarquivou esse processo que tinha sido arquivado, se não me engano, pela PGR. Então, parece que o Ministério Público Federal acionou o STF e coube ao Gilmar Mendes desarquivar, e envolvendo não só o ex-presidente, mas o ex-ministro paraquedista, mas o Conselho Federal, mais aquela médica que teve um apelido jocoso de Capitã Cloroquina, e mais o secretário de Saúde, secretário nacional, Elcio Franco, também militar.
A Anvisa, desculpe a pergunta, a Anvisa faz parte do Conselho Federal de Medicina?
Não.
Isso é um conselho de classe, é um conselho só de médicos.
Aliás, estão querendo mudar para a ordem dos médicos, como tem a ordem dos advogados.
É. Não tem nada a ver com a Anvisa isso?
Não, absolutamente.
O que é a Anvisa, desculpe a pergunta? A
Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Isso.
Não tem nada a ver com o governo?
Tem,
é uma autarquia do governo.
Sim, mas só que a Anvisa e outros órgãos
são independentes do Ministério.
São independentes, mas são infiltrados. Por exemplo, uma vez que foi para a Anvisa, o cara foi questionado, ele pertencia ao grupo de saúde complementar, a convênios, e ficou lá presidindo a Anvisa. Voltando ao conselho, ao Código de Ética Médica, o que eu jurei que ia, quando eu me formei, tinha um Código de Ética Médica que era fininho assim, igual a Constituição americana, que é a mesma desde o George Washington, né? Que participou Benjamin Franklin e tudo mais, né? É, era fininho, muito fininho. Eu tenho, que eu não achei, eu ia trazer. A primeira edição do Código de Ética, assinada, que virou o CRM, número 1, pelo Juscelino, que era médico. Uhum. E ele foi o CRM número 1.
A gente, Juscelino Kubitschek foi nosso presidente.
Foi nosso presidente, uhum. Exatamente, e o CRM número 1. Porque antes você trabalhava com diploma pregado na parede do seu consultório, né? Hoje não, hoje não precisa nada. Você tem CRM...
Carimbo, número...
E acabou, carimbo e número, né? Mas nesse mesmo código de ética que eu jurei, que era fininho assim, está lá que a medicina é uma profissão e o médico vive única e exclusivamente do seu trabalho, cobrando os seus honorários. Uhum. E que não pode ser explorada comercialmente, política, de maneira nenhuma. Esse artigo iria inviabilizar a existência de convênio. Uhum. Aí foi suprimido esse artigo. Ou foi pulverizado e caído em um monte de outras coisas. É fácil, é só pegar o código de ética dessa. Quando eu me formei, ainda era esse. Daí é muito recente. Eu conheço vários colegas de valor que participaram da elaboração do novo código de ética, que tem a grossura de uma bíblia para mim. Não dá, né? Não dá. Eu acho que tinha que a medicina voltasse pro código de ética médica, que não é perfeito, mas que se alguém for ver hoje em dia o código de ética médica, vai falar, não, isso daqui é do de comuna, não tinha nenhum comunista. Nenhum. Porque é muito rigoroso. E à luz desse código de ética, que foi o que eu jurei que eu ia nunca transgredir, é que esses camaradas todos podem ser expulsos da categoria, não podem mais exercer a profissão, como os torturadores, como foi caçado o doutor Amilcar Lobo, que era chamado doutor Cordeiro.
Um psiquiatra, né?
É, um psiquiatra, mas que sabia medicina o suficiente para examinar e falar, pode continuar a bater, opa. Bonita a profissão.
Cid, como é que você está vendo esses primeiros meses do atual governo federal, mas notadamente a postura da ministra Anísia Trindade? Como é que está te batendo?
Não dá para atender as diferentes cabeças nossas de médicos, mas está 1 milhão de vezes melhor. Uhum. Pô, agora, paralelamente, os prefeitos e governadores estão leiloando o Sousa Aguiar, pô, tá entendendo? Transformar tudo em medicina privada, porque o filão é muito bom. É inesgotável.
Quando eu li a notícia do Sousa Aguiar, que, para quem não é do Rio de Janeiro, é a maior emergência da América Latina, pública, né? Hospital pública, Municipal, claro. Sousa Aguiar. Quando eu li essa notícia, eu nem pensei em fake news, eu achei uma coisa tão tosca, tão absurda, que eu nem me preocupei muito. Mas eu já ouvi isso em dois outros momentos e agora você está trazendo aqui. Isso é vero, então? Isso...
É vero, é vero. Por exemplo, eu moro numa rua no Leblon que o Crivella vendeu o terreno da Conlurb.
Crivella foi o ex-prefeito aqui da cidade.
Ex-prefeito aqui da cidade. Está de tornozeleira, né? Mas,
isso.
Mas foi o suficiente para ele pegar um patrimônio público e entregar para uma imobiliária.
Qual o patrimônio? Aí lembra?
O terreno da Conlurb,
sim,
que ia desde a Adalberto Ferreira, que é onde fica o Hortifruti e a Cobal, para quem conhece o Leblon aqui.
Conlurb é a nossa companhia de limpeza urbana.
Limpeza urbana. E vai até a Bartolomeu Mitre. Fizeram um conjunto que vai ser
em frente à minha casa, isso?
Pois é, exatamente.
Em frente à sua.
Absolutamente, eu jogo pedra lá de casa, mesmo sendo apartamento de fundos. Dá para jogar uma pedra neles lá. Mas vendeu. vendeu a empresa Mosaic, uma tremenda
construtora
imobiliária e tal. E ia vender também a Cobal. Aí teve um movimento no Leblon inteiro, porque aquele espaço aéreo aberto é um patrimônio do bairro, né? Que fica ao lado do
Flamengo. Subaproveitado, mas não deixa de ser.
Exatamente. Uhum. Mas não interessa. Aliás, eu vou... Posso falar uma coisa que não é do tema?
Claro.
Mas é da Cobal.
Sim.
Né? A Cobal foi criada para que o produtor trouxesse a produção dele e vendesse diretamente para o povo. É a
Companhia Brasileira de Alimentos.
De Alimentos, exatamente. E houve até um movimento, pô, mas era para acabar com as feiras. Que todo mundo quer, até hoje, quer acabar com a feira, porque ocupa um lugar público e coisa e tal, e não conseguiram acabar com a feira, mas a Cobal foi desvirtuada e tinha boate na Cobal ali de Botafogo, lojas de lingerie e tudo mais, delicatessen, muito boas.
Ah, e hoje o plano gestor, que está sendo aprovado agora pelos vereadores do Rio de Janeiro, estão querendo mudar toda a área de exploração, inclusive do nosso bairro do Leblon, mas Jardim Botânico, Gávea, ruas residenciais podem ser exploradas comercialmente.
Pois é, eles são mais fortes, né?
Isso.
E a especulação imobiliária está engajada nesse processo, né? Uhum. A gente mora numa cidade que um edifício grotesco, o Barata Ribeira 200, que foi motivo de um filme, de uma peça de teatro, que fez alguns decentes moradores fazer com que trocasse o número de 200 para 192, porque era um negócio apelidado de JK, janela e kitnet. É. Né? Se você abre a porta, tem que frear rápido, senão cai pela janela. E isso sempre passa pelas autoridades. Aí depois todo mundo reclama que Copacabana é um bairro que, se todos saírem à rua ao mesmo tempo, não cabe. Eu precisei do mar, foi o que projetou Rio de Janeiro, foi Copacabana. Foi Ipanema e Leblon. Ipanema é muito recente.
Sim, o Leblon era o subúrbio da Zona Sul.
Exatamente.
E a Copacabana, onde a gente tem o grande prazer de ter o nosso estúdio aqui da rádio, que leva o nome da Nossa Senhora de Copacabana.
Nossa Senhora de Copacabana, onde eu fui batizado, meus pais casaram, fizeram bodas de prata.
Nessa igreja aqui.
Nessa antiga.
Uhum.
Era uma antiga, estilo rococó, que era aqui, onde hoje é onde a gente está.
Isso.
Nesse prédio aqui.
Você foi batizado aqui nesse terreno?
Neste terreno, eu fui batizado aqui. E meus pais fizeram bodas de prata aqui também.
Você pegou isso, Geraldo?
Não, não peguei.
Seus pirralhos são assim.
O Cid, infelizmente, como sempre, o nosso programa precisa encerrar. É com muito prazer que eu tive com você hoje aqui. Nós que somos amigos de tantos anos, nos conhecemos há tantos anos e dividimos ideias, muitas inclusive que nos aproximam. E eu queria pedir a você para ter a liberdade de passar os seus contatos, que você me autorizou, não é isso?
Claro.
Para que, se alguém quiser prolongar, assim, sugar mais o seu conhecimento, enfim, fazer alguma solicitação técnica ou política, que você nunca se furta de mostrar o seu posicionamento político, eu vou passar aqui para os ouvintes e depois na edição, segunda edição do programa, a gente bota o texto na tela, né? Então, o celular que você se disponibilizou é o seu celular, que é o prefixo do Rio de Janeiro, que é o 21. E os números 98136-5900. 98136-5900. E você também disponibilizou o e-mail, que começa com seu nome CID, C-I-D de dado, e junto um pedaço do seu sobrenome.
O início do meu sobrenome.
Isso, Hast, H-A-S-T. De tatu, cidhast@gmail.com. Eu sempre pergunto aos meus convidados que dão e-mail, você é dos que dão e-mail que responde e-mail também, né?
É,
se a pessoa
certamente
mandar, você
claro,
responde.
Claro.
Então já é uma garantia...
Menos comercial, esses não respondem mesmo.
Já é uma garantia de contato.
Eu só quero corrigir o meu e-mail, porque o meu é Gmail, não é Gmail
não. Ah, sim.
Porque, até porque eu falo Trump e não falo Trump.
Isso. mas aí eu concordo. Você assume essa postura. Mas o ideal é que você fale Mail. Né?
Mail, aí eu seria
perfeito. Aí seria mais correto. Gmail.com.
O meu endereço eletrônico, como os portugueses chamam, mouse de rato. Né?
Isso.
Isso, perfeito.
Bom, eu vou me comprometer ainda hoje de mandar o link do programa para alguém que você, com toda a humildade que te é peculiar e toda a simplicidade, diz que Arno von Richthofen foi uma pessoa muito influente na sua formação, não é isso? Hein?
Sem ele eu não seria o que eu sou na especialidade. E também na postura dele, é um camarada que sabia, e sabe até hoje, eu encontro com ele, ele sabia o nome de todos os meus pacientes do serviço dele, até hoje.
Precisa dizer mais alguma coisa? Não, né? Arno, um grande abraço e qualquer dia você vai voltar aqui ao programa e na edição do programa eu vou colocar um link do programa que ele esteve aqui, falando mal do cigarro, quando o tema era aneurismas.
Sim.
Né? Então eu queria que você encerrasse o programa, se despedisse aí dos ouvintes. Depois amanhã a gente baixa o programa e já vai colocar como podcast também. Vai ficar só o áudio e depois a reedição do vídeo. Quanto que tempo que ele tem, Geraldo?
2 minutos.
2 minutos para encerrar o programa, Cid.
Eu queria dizer que eu não sirvo como exemplo de absolutamente nada que o Alexandre falou, nem na política, nem na medicina. Aqui é o meu posicionamento pessoal e tudo que eu falei, eu fico inarredável nas minhas convicções, mesmo não sendo doutor em nenhuma delas, né? Tanto do ponto de vista profissional quanto das minhas convicções políticas. Que é o que eu acho que tem de mais, porque o homem é um animal político. E a prática da medicina está extremamente ligada à política que a gente pratica. Política no sentido amplo, não é política partidária, não é nada disso. Nunca fui partidário, eu sempre fui e sou, tenho umas convicções do que eu acho que nós homens somos e sempre rezo para toda a humanidade. Especialmente os brasileiros, para que eles se despertem e se tornem bons. E é isso, para mim, essa é a minha política, essa é a minha medicina.
Bom, ano que vem, eu vou relembrar os ouvintes quando for o desfile do Inimigos do Império, o bloco
com certeza.
Sid Nelson Reistenreiter. Geraldo, obrigado pelo apoio de sempre aqui na parte técnica do programa. Sem você, esse programa não ia ao ar, nem pela rádio, nem pelo site, nem pelo YouTube. E aos ouvintes, um bom final de semana.